Para receber ao microfone, para nos trazer a palavra, vamos receber com carinho para estar nos ministrando nesta noite, Pastor Benhur Lopes. Vamos recebê-lo, querido. Ele estava de viagem, já está de retorno, em nome de Jesus.
Graças a Deus, meus irmãos, em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Quantos querem ouvir uma palavra? Diga, eu quero. Pegue a sua Bíblia, você tem ideia do que Deus é capaz de fazer para manter essa promessa de pé? Sabe quando você olha para a direita, para a esquerda, para frente, para a retaguarda e você diz, não vai dar, é impossível isso acontecer, não tem condições. Você não tem ideia do que Deus é capaz de fazer para manter na sua vida o que Ele te prometeu. Então, de forma bem prática, eu não vou nem me alongar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou citar os textos e você naturalmente vai interpretá-los. De uma forma bem simples, ok? Vamos lá? Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 9. É o primeiro texto. Glória a Deus. Deus de promessa, Deus de aliança, Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, está falado. Ponto final. Agora veja, ao longo da história sobrenatural bíblica, o que Deus é capaz de fazer para manter a promessa dEle na sua vida. Lucas capítulo de número 9, versículo 28, quem encontrou diga amém. Lucas 9 e 28. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte para orar. E estando ele orando, transfigurou-se, a aparência do seu rosto e a sua roupa ficou branca, e muito resplandecente, e eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias. Repita comigo, Moisés e Elias, os quais apareceram a ele em glória e disseram o seguinte, não tem para onde correr, você vai ter que morrer. Parafraseando é isso, você vai morrer. E deve se cumprir em Jerusalém. Ponto final. Quando Jesus, semelhante a mim, semelhante a você, Jesus quando nasceu, ele nasceu desprovido de todo código genético divino. Ele nasce por causa do pecado, ele se desconfigura. Automaticamente, habitando no corpo de pecado, há uma desconexão. E esse era o propósito. E agora Jesus, ele vai crescendo e se desenvolvendo, e ele não tem noção do que estava preparado para a vida dele. O que que é a Bíblia? O que que é a Bíblia? A Bíblia é o livro do sonho de Deus para Jesus. A Bíblia é todo plano, é todo manual de Deus para Jesus. É por isso que o tempo todo Jesus dizia, eu preciso fazer o que está escrito no livro. Só pode acontecer o que de mim se escreveu no livro. Eu preciso ser contado com os malfeitores, porque de mim se escreveu no livro. Eu não posso viver nada além do que está escrito no livro. Perceba que a vida de Jesus foi cumprir o livro. É por isso que todas as pessoas que têm dificuldade em se relacionar com a Bíblia viverão frustradas, porque você só vai ser completo quando você começar a viver o que de você foi escrito no livro. Salmista teve uma dimensão disso quando no Salmo 139, versículo 16, ele disse: o Senhor me viu com os meus ossos ainda informes, eu ainda não estava formado, e antes sequer que houvesse qualquer um dos meus dias, no teu livro já estavam escritos todos eles. Significa que, a exemplo de Jesus, diga: Jesus é o meu exemplo. A exemplo de Jesus, nós também nascemos com um livro, que é o livro dos sonhos de Deus. Quanto mais eu e você nos distanciamos do propósito, qual é a característica de que nós estamos longe do propósito de Deus do livro? A frustração, a sensação de vazio, a sensação de não estar completo. Você pode estar na maior empresa, você pode estar ganhando milhões de dólares, você pode frequentar a melhor igreja e você pode ter a melhor credencial dessa igreja. Fora do propósito, frustração e vazio, porque não era o que estava escrito no livro. E as pessoas diziam: Jesus é assim. Não, só se estiver escrito no livro. Mas Jesus, e se for assim? Não, só se estiver escrito no livro. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10, diz: eu vim para viver tudo o que no livro, antes da fundação a meu respeito, foi escrito. E para que se cumprisse tudo que estava no livro, o Senhor já não queria mais sacrifício de bodes e animais. Então, um corpo me preparaste, porque estava escrito no livro. Diga: estava escrito no livro. Deus está no controle absoluto. Presta atenção. Durante o início do ministério de Jesus, ouve um pouquinho a palavra, só para... A fé vem pelo ouvir, pela palavra, irmãos. Você precisa incutir a palavra aí em você, senão não vai, não adianta. Você só vai ter autoridade mediante a palavra. Escute: todas as vezes que Jesus era tomado de assalto por alguma razão, e tentaram precipitar, e tentaram apedrejar, e tentaram prender, e tentaram lançar de um alto monte, e tentaram alguma coisa para o matar, a Bíblia diz que Jesus sempre saía, sempre se esquivava, sempre se ausentava. Por quê? Porque não era isso que estava escrito no livro. No livro não estava escrito: e vão matá-lo jogando ele de um penhasco. No livro não estava escrito: e vão matá-lo atirando uma pedra nele. No livro não estava escrito: e vão matá-lo escoteando ele. No livro não estava escrito: e vão matá-lo acusando ou cuspindo ele. Não. Até o dia em que a glória se manifesta através do estado da transfiguração, Moisés e Elias vêm até ele e diz: está escrito no livro a seu respeito, tu vais morrer, e essa morte deve acontecer em Jerusalém. Quando Jesus soube que a morte deveria acontecer em Jerusalém, o que que Jesus fez, pastor Ney? Olhou para os seus discípulos e disse: vamos para Jerusalém. Porque quando você descobre qual é o seu propósito, corra para ele. E não fuja mais. Quando você descobrir por que você foi gerado, por que você foi estabelecido, corra para o propósito, nem que seja para morrer. Se é esse o propósito, vou viver o que está escrito a respeito de mim no livro. Pegue a sua Bíblia, o escritor aos Hebreus escreve capítulo de número 10. Escritor aos Hebreus, capítulo de número 10. E a Bíblia diz, de uma forma poderosa, isso me encanta, a Bíblia, ela é simplesmente única. Escritor aos Hebreus, capítulo de número 10, no versículo de número 3, aleluia, diz assim: nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando eu no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparastes. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quantos podem glorificar a Jesus por isso? O problema é viver correndo do propósito. O problema é viver fugindo do propósito. Preste atenção. Jesus está agora debaixo de uma orientação. Quando Jesus nasce, ele está desprovido de toda a codificação e propósito divino de Deus a respeito da vida dele. Como é que Jesus vai tendo consciência? Olha aqui como é fundamental a participação, eis, da vida dos pais na vida, a participação dos pais na vida dos seus filhos. Como é que Jesus vai tendo noção do propósito de Deus para ele? Através da mãe. À medida que ele vai crescendo, a mãe vai ministrando para ele. Meu filho, foi mais ou menos assim. Estava eu desposada de varão, sem conhecer homem algum. Um dia, o anjo do Senhor. E a Bíblia diz que esse anjo, nessa manifestação sobrenatural, é o ancião de dias, é o próprio Deus. É ele quem fala com João no livro do Apocalipse, no capítulo 5. E não deixa João abandonado. Porque um dos anciões que se levantam, aquele que fala e aponta o cordeiro, não havia estrutura entre os demais para apontar o cordeiro. Era o próprio ancião de dias, é o próprio Deus, é o próprio Pai. Eu tenho uma notícia para você. Você pensa que Deus está longe? Não. Deus sempre dá um jeito de ficar bem perto de todas as pessoas que têm uma promessa. Você não está entendendo? Se eu e você que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, você acha que Deus vai nos deixar longe e a nossa sorte? Todos aqueles que caminharem no propósito de Deus desfrutarão da companhia do próprio Deus do seu lado, lhe dirigindo, lhe ajudando, lhe orientando. A mãe é quem conta para ele, dizendo, estava eu desposada sem conhecer varão, um dia recebi um mensageiro de Deus e disse, bem-aventurada és tu entre as mulheres, porque descerá sobre ti o Espírito Santo e você será cheia de Deus. E o que vai ser gerado em você será o Emmanuel, o Deus conosco, Jesus o Salvador. Aleluia. E foi assim, meu filho, que você nasceu. E foi assim, meu filho, que você foi gerado. Foi assim, meu filho, que você foi produzido como um efeito de um milagre, como alguém que vem para cumprir o que está escrito no livro. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu não sei em que momento, se é que você está de frustração, levanta a mão direita, eu não sei se a frustração está querendo bater a sua porta, mas eu venho aqui apenas dizer e te dar garantia de que fiel é o que começou e também é aquele que vai terminar. Toda a promessa de Deus liberada sobre a sua vida não cai, irá por terra. Deus irá pessoalmente cumprir na sua vida. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Ah, Jesus, você pode aplaudir ao Senhor, porque a palavra de Deus. Presta atenção, quando você descobre o propósito, até então você foge, não foge? Vamos precipitá-lo, vamos apedrejá-lo, vamos jogá-lo da montanha. E a Bíblia diz, e o Senhor se ausentava do meio deles e não podia ser notado. Um dia, Moisés e Elias disse, vai morrer, é de morte e tem que ir para Jerusalém. Para onde Jesus vai? Jerusalém. Por quê? Porque havia um decreto a respeito do templo. E quando Jesus vai a Jerusalém, o rei Dário, muitos anos atrás, havia determinado morte, e morte de cruz, porque tem muita gente que pensa que a crucificação foi ideia de romanos, que a crucificação foi ideia de Roma, de César, foi ideia de algum doido lá das províncias. Não. Crucificação é processo de Deus. É igual esses estúpidos, me permite usar o Brasil, mesmo que com tantas nacionalidades aqui representadas, mas no carnaval esses idiotas fizeram com que o diabo, né, vencesse a Jesus no sambódromo. É um povo estúpido. Rapaz, você acha que Jesus, você acha que Deus ia entregar para o diabo a oportunidade de ser o próprio Senhor que iria velar para que todo o propósito se cumprisse? Não foi o diabo quem o matou, foi Deus quem o entregou como oferta perfeita na presciência de Deus. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 18, que foi morto na presciência de Deus antes da fundação do mundo. Quantos amam a Bíblia? Diga amém. Havia um decreto dizendo que todo aquele que denunciasse, falasse mal, questionasse, apontasse o templo, duas observações: se fosse um homem, morreria pregado na cruz; se fosse uma nação, a nação deveria ser exterminada. É por isso que no século 70 depois de Cristo, quando veio sobre toda a ofensa, o general Tito destrói por completo, e naquele período a memória de Roma foi apagada, porque Roma também zombou do templo. Então não foi só um homem crucificado, foi também uma nação inteira dizimada. Olha só, presta atenção. Quando você entende o seu propósito, gente, eu estou falando com... Meu Deus. Eu estava falando com alguém aqui, presta atenção. Quando você entendeu o seu propósito, nada mais importa. Corra para Ele. Olha só. Mente de Jesus funcionando. Onde é que eu tenho que morrer? Tu vais morrer em Jerusalém. Vamos para lá. Vamos para Jerusalém. Eles passam pelos samaritanos. Tiago e João estavam envolvidos com a revelação de Moisés e Elias. Eles se antecipam achando que poderiam encontrar um lugar para Jesus descansar. Porque às vezes a gente faz tanto que é too much. Deus está dizendo, chega que eu tenho um propósito. Há tempo para honra, mas há tempo para deixar fluir normalmente. Não, eles não querem que o Senhor hospede aqui. Vamos orar e o fogo do céu vai descer. E Jesus diz, rapaz, vocês estão comigo há tanto tempo, não entenderam nada que eu estou fazendo. Eu não vim aqui para matar ninguém, eu vim para dar vida às pessoas. E aí ele chama a atenção dos discípulos, dizendo, Samaria, que nem comigo anda, tem mais sensibilidade espiritual do que vocês. Porque os samaritanos olharam para o rosto de Jesus e disseram, em outras ocasiões você até passava por aqui alguns dias, mas está nítido no seu rosto que você tem que ir para Jerusalém. Aleluia. Se Jesus pernoitasse em Jerusalém, ia comprometer o tempo exato do homem do cântaro que passaria pela cidade, apontando o cenáculo mobiliado para que a oferta de manjares fosse oferecida primeiro. Jesus sabia que não poderia ser oferecido um sacrifício sem uma oferta de manjares, porque todo sacrifício estava pleno nele: holocausto, manjares e sacrifício. Jesus vai para onde? Para Jerusalém. O que dizia o decreto do rei Dário? Ai do homem que falar contra o templo. Jesus vai para onde? Para o templo. E aí Jesus olha para o templo e diz: em 3 dias, derrube isso aqui. Em 3 dias, derrubo tudo, mas em 3 dias reedifico. Olha aqui, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Está muito devagar? É que se eu gritar, vocês não vão entender, aí fica ruim, aí não vale a pena. Vou falar de novo. Vou derrubar isso aqui. O que dizia o decreto de Dário? Não fale mal do templo. Mas em 3 dias eu reedificarei. Percebe? Há muito que eles tentavam alguma coisa para entregar Jesus. Há muito que eles tentavam, e através de testemunhas mentirosas, entregar Jesus, mas em nada tinha sucesso. Então tiveram uma ideia. Abra a Bíblia. Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus. capítulo de número 26, versículo de número 57. Eu estava ministrando no Japão, semana passada, e o irmão falou assim para mim: pastor, pelo amor de Deus, por que o senhor só usa a Bíblia? Eu tive dificuldade de responder para ele, porque tem umas perguntas que a gente não entende. Como que eu não vou usar a Bíblia? Mateus capítulo de número 26, versículo 57. Olha aqui a real razão pelo qual Jesus foi condenado. Mateus 26, 57. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E cochichavam, e achavam uma forma, e vamos inventar uma história, e vamos culpar aquilo, e vamos culpar aquele outro. Versículo 60. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas, por fim, sempre tem alguém. Chegaram duas testemunhas falsas e disseram o quê? Invocaram o decreto de Dário. É este que disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. É por isso que ele foi. Porque quando você sabe qual é o seu propósito. Gente, eu me lembro, eu não gosto de ficar dando esses detalhes, porque para mim serve de pouca relevância. Eu me lembro quando eu tinha 14 anos de idade, e eu preguei no primeiro congresso, e eu cheguei para um pastor e disse assim: Deus me chamou para pregar a palavra. Dos meus 14 até os meus 19, até eu me casar, mas pisaram tanto no meu pescoço, mas pisaram tanto, mas impediam tanto. Cala a boca desse rapaz, onde já se viu? Adolescente não prega, jovem não prega, fulano não prega. Porque todas as vezes que você corre na direção do propósito, os que lideram sobre o propósito não aceitam que você pode ser tão excelente assim. Jesus vai na direção do propósito, e ele sabia o porquê. Ele sabia que havia um decreto, e ele simplesmente faz uma palavra, e a Bíblia diz: e eles não entendiam, porque falavam de si mesmo. E não importa o quanto você diga: eu estive orando, eu estive jejuando, Deus falou comigo, Deus me mostrou que este templo será derrubado, mas em 3 dias ele será retificado. E não compreendiam sobre o que falava, porque falava do seu próprio corpo. Mas duas testemunhas falsas disseram: ele fala do grande templo de Zorobabel, porque já não era mais o de Salomão. Ele fala do grande templo de Zorobabel. Vamos evocar o edito que diz: quem falar nele morre, e morre de cruz. Aí esses dias, eu me lembro que houve até uma discussão na época, uma discussão sadia, e o pastor Elvis, lá na República Dominicana, nós conversávamos, e virou assim história de muitos dias. O pastor José Brandão repete isso até hoje. Pastor Elvis dizia assim: porque quando Goliat golpeou a cabeça de Golias, e Goliat sacou a cabeça com força e poder. Aí me lembra ele falando a expectativa dele. Quando você olha para o Gólgota, você tem uma imagem interessante. Quando você olha para o Monte Caveira, que tem esse nome por se parecer com uma caveira, embora hoje a geografia muda muito, O senhor já foi lá, pastor? Nunca, mas existe um material chamado livro. Tem algo chamado internet, Google. Até a evolução do monte está disponível lá. Mas, originalmente, quando se olhava para aquele monte caveira, esse era o título. Monte Caveira, o Gólgota. Porque você consegue, conforme a direção que você estiver, você nota olhos de uma caveira, o esqueleto de um rosto, a arcada dentária. E aí você olha para a Bíblia e vê que algumas pessoas tentam criar ideias, porque é inadmissível você imaginar que as suas ideias a respeito de Deus são maiores do que o que já está de Deus. E um dia você lê a Bíblia, e no Salmo de número 68, no versículo 19, 20 e 21, você escuta isso aqui, ó. Presta atenção, olha para a cruz, Jesus crucificado, sangue derramado, sangue no chão, holocausto, manjares e sacrifício, doutrina do sangue, o sangue clama, o sangue justifica e o sangue reclama, porque o de Caim, Hebreus 12, 24, clama até hoje, não mais excelente do que Jesus, porque clama por todo o mundo, mas o de Caim também clama, porque o de Abel também clama, obrigado, porque é um sangue inocente, e não clama por justiça, mas por perdão. De repente você descobre, nesse cenário, se você quiser fechar os olhos e imaginar, pode imaginar, se você nunca foi, está no Google, e de repente você lê assim, ó: bendito seja o Senhor que de dia em dia nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. O que foi feito na cruz? O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus, ó Senhor, pertence os livramentos da morte. E aí vem um versículo 21 sem noção: mas Deus ferirá gravemente a cabeça dos seus inimigos e o crânio cabeludo da caveira que antes culpava as nossas culpas. E aí, quando você olha para o Calvário, de cima para baixo, você vê a cruz como uma espada, e de cima para baixo, ela está encravada. Será que é por acaso? Será que alguém leu esse salmo e disse, vamos terminar assim? O Gólgota era o altar de Satanás, mas Deus não ofereceria o seu filho no altar de Satanás, então o colocou na madeira, colocou em sacrifício no seu altar e ofereceu. De alto a baixo, ele crava, vence nossas culpas, triunfa sobre a morte e nos garante salvação, porque Deus é o nosso Deus de salvação. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida esta noite. Eu vim aqui dizer para você que Deus não perde o controle da sua vida um minuto sequer. Você pode não perceber, mas Ele está do seu lado em cada momento, em cada instante. Ele não vai permitir que o diabo se aproxime. Ele não vai permitir que o diabo toque a sua casa. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele vai contigo até o final, e Ele será capaz de fazer o que você não imagina, para velar pela promessa. Só quem crê, aplauda Jesus comigo e fique de pé agora, seja para sempre glorificado a Jesus. Ele vai andar contigo, Ele vai prover o livramento, Ele vai naquela empresa, Ele vai naquela companhia, Ele vai naquele contrato, Ele vai naquele médico, Ele vai naquele hospital, e o médico está dizendo é morte, mas Ele está do lado dizendo é vida. Escreve vida, 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 escreve vida. O diabo vai dizer está falido, mas Deus está dizendo assim, Ele é vencedor, eu estou restaurando, eu estou elevando, eu estou colocando de pé, porque eu tenho algo escrito no livro, e ele vai viver o que está escrito no livro. Eu venho aqui esta noite profetizar sobre a sua vida, tudo o que Deus escreveu no livro a seu respeito irá se cumprir. E antes que o diabo chegue, Deus chegará primeiro. Assim diz o Senhor. Peguei, degaça. Me manda baixo, te lembrei que tá se la mandou cororoboche. Coloque as duas mãos no seu coração. Feche os teus olhos. Ministério de louvor, por favor. Me mandarei garaia soroboche. Me garaia cotoroboche.
Sei que os teus olhos. Sempre atentos permanece.
Eu não sei você, mas eu sinto uma doce presença de conforto.
E os teus ouvidos.
Não parece estranho Moisés e Elias chegar para Jesus e dizer: a gente vem só avisar que você vai morrer.
Para ouvir
e vai morrer em Jerusalém. Nas entrelinhas, Jesus está dizendo: está escrito no livro, não é? Tá. Bora para Jerusalém. Porque quando você descobre o seu propósito, não dá mais para ficar correndo.
Mas alegria.
Você tem que ir na direção dele, tem que ser de cabeça. Para viver ou morrer. Porque aquele que te chamou é fiel e aquele que prometeu vai cumprir. Coloque as duas mãos no seu coração, feche os teus olhos. Oh, presença.
Nunca mudaste.
Yeah.
Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai.
As mãos no coração, diga: querido Jesus, eu me arrependo de todas as vezes que por algum momento eu me desesperei, tive a impressão que o Senhor me abandonou, mas esta noite eu sinto uma presença que me conforta e me consola. Eu ouço a tua voz, o Senhor está comigo, o Senhor nunca me abandonou. Diga: Jesus, esta noite, como ato de fé, eu quero sair do meu lugar, ir para o altar, receber esta oração. É um ato profético, como Jesus, que quando soube que era para Jerusalém que se ia, ele simplesmente foi. Diga: Jesus, eu saio da minha cadeira, vou para o altar. E nesse ato eu estou dizendo: vou direto para o propósito. Diga em nome de Jesus. Feche os teus olhos e espere um pouquinho. Espírito Santo, aqueles que foram tocados por esta palavra entendem o propósito desta reunião. Tira-os do lugar agora. E neste gesto nós estamos declarando: estou seguindo na direção do propósito de Deus. Agora.
Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Pode mudar,
Pai, diante do altar estão os teus filhos, e o que os moveu esta noite foi a sua palavra. Obrigado porque a sua palavra ainda é a mesma, ontem, hoje e eternamente. É o Verbo, o Cristo de Deus. Obrigado porque foi o Verbo que na palavra, e que na palavra o Verbo, e que ambos foram cravados na cruz. Obrigado por aqueles que nesta noite recebem de volta o ânimo e a graça e a força para continuar seguindo na esperança de que profeticamente estão agora na direção de todo propósito. Se o Senhor caminhou para a morte porque soube que iria morrer, dá-nos agora a mesma coragem e a mesma ousadia para seguirmos adiante em todo propósito. Abre os caminhos, Senhor, prepara, muda o que precisa ser mudado, cerca-nos de pessoas que devem fazer parte da nossa vida, cerca-nos de pessoas que precisam participar do propósito. Senhor, a tua palavra diz que aquele que caminha no propósito atrairá para si toda a prosperidade necessária para fluir no propósito. Então, em teu nome, meu Deus, assim como o Senhor escreveu ao longo de todo o livro a respeito de Jesus, nós também temos um livro a nosso respeito, e sem que nenhuma das coisas que podem ser vista pudesse ser visto, tudo já estava escrito. Senhor, a tua palavra diz que fomos gerados em ti desde a fundação do mundo para sermos manifestadores, para que possamos manifestar a tua glória, a tua vontade. Pai, tudo aquilo que estava faltando para que a promessa pudesse ser vista, seja liberada agora, agora, em nome de Jesus, na vida dos teus filhos. Liberamos essa palavra agora, agora, o recurso, a porta, o caminho, a vontade, e vamos.
Possa enfrentar o que for, eu sei quem.